Nas propostas do Chega, uma no ponto 2 sobre a idade mínima de casamento e uma no ponto 5 sobre a responsabilidade dos pais e o envolvimento do Estado. Começando pelo casamento, este é um tema muito interessante porque para um liberal devíamos ser claramente opostos à imposição de uma idade mínima superior à que hoje existe, porque isso tiraria àqueles que têm entre 16 e 18 anos um direito que hoje têm. Mas não só porque este tema já foi levantado e já foi Portugal instado a reconsiderar esta sua posição relativamente à idade mínima de casamento pelo Comitê dos Direitos da Criança, não só por isso, mas porque na prática o que se tem verificado é que os casamentos demasiado precoces são limitações concretas ao direito à educação, ao direito ao desenvolvimento psicológico, à própria desenvolvimento pessoal. Não excluiremos voltar a pensar neste assunto, mas tal como a Constituição está hoje, também é a lei ordinária que regula esta idade mínima, estabelece os requisitos para o matrimónio, e portanto estamos confortáveis com essa derogação e que seria em lei ordinária que discutiríamos isto com maior profundidade. Relativamente à educação, também achamos que este privilégio e esta preferência, esta prioridade dada aos pais na educação e manutenção dos filhos já está prevista em vários outros sítios da Constituição, desde logo porque ela assume a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde esse direito já está claramente estabelecido, como nos seus artigos 43º, número 2 e 68º, número 1, esse papel dos pais também está claramente salvaguardado. E penso que a redação que aqui está prevista para o número 5 também é insuficientemente clara quando fala em situações estritamente necessárias ao bem-estar das crianças, porque isso já está previsto também na lei ordinária. E todas estas alterações do Chega, nós sabemos que no caso da idade mínima para o casamento envolve-se o preconceito contra a comunidade cigana, no caso da interferência do Estado no dever de ensinar as crianças, envolve-se o tema da família Mesquita Guimarães. Portanto, há sempre aqui uma intenção larvar que nos faz suspeitar da real intenção da alteração do texto constitucional, mas em qualquer dos casos a primeira opinião expressa aqui mantenho-me de que não são aditamentos que acrescentem àquilo que já existe na lei ordinária e que é aí que deve estar regulada, e constitucionalização de todos estes direitos não nos parece uma boa ideia. Muito obrigado.
Tem a palavra a deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por acaso não me inscrevi, mas aproveito para dar também a nossa opinião relativamente às propostas do Partido Socialista. Elas parecem-nos bem e parece-nos que fazem sentido integrar esta uma alteração. Relativamente àquilo que são as propostas apresentadas pelo Chega, a única que nos merece algum tipo de comentário é relativamente à do número 5, mas entendemos que a preocupação com a interferência abusiva do Estado na relação entre pais e filhos é aquela que está acautelada devidamente no número 6 e, portanto, entendemos que o faz de uma forma muito melhor e tendo em conta o superior interesse da criança, e nesse sentido serve o propósito definido. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o deputado Pedro Filipe Soares. Ah, já não... Eu ouvi aí e pensei que está bem. Então passo a palavra ao deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Muito sucintamente, parece-nos que faz sentido a alteração que o PS propõe para dar uma equivalência de direitos a pessoas que estão em situação análoga à do casamento. Em relação às duas propostas do Chega, por um lado, o que diz o atual texto da Constituição é que a lei determinará, portanto, as condições em que e os limites, incluindo idade, para o casamento, e, portanto, não vemos necessidade de alterar esse preceito ou de passar para a Constituição a idade mínima para que as pessoas possam contrair casamento. Portanto, a lei determinará, e discutiremos isso se houver necessidade de alterações em sede de uma alteração da lei e não de uma alteração da Constituição. e não nos parece que haja desequilíbrio na forma como a Constituição estabelece as relações entre pais e filhos, entre Estado e famílias, que justifiquem ou que fundamentem uma alteração como a que o Chega propõe ao número 5. Muito obrigado.
Vou dar a palavra agora aos dois autores das propostas, ao Partido Socialista, à deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve. Relativamente à nossa proposta, na sequência do que disse o PSD, apenas recordar que a nossa alteração não diz respeito ao conceito de família, sendo que a jurisprudência e a doutrina já diziam que naturalmente as uniões de facto estavam protegidas no conceito de família. A nossa proposta diz respeito ao artigo específico que menciona o casamento, o regime do casamento. E é nesse artigo específico que achamos que faz sentido que também se mencione o regime aplicável às pessoas que vivem em condições análogas à dos cônjuges. A ideia de que, bom, mas de alguma forma já está protegida, é a ideia que esteve por detrás de muitos arrastamentos no tempo, da não consagração, por exemplo, da proteção expressa da não discriminação com base na orientação sexual. E, portanto, é só nesse artigo que diz, porque também se dizia, bom, no fundo o artigo 13 já protege, e depois nós hoje sabemos as consequências de estar previsto expressamente na Constituição, no 13, número 2, o que ali está. Relativamente à proposta do Chega, nós entendemos que a questão da idade para poder contrair casamento é uma questão de lei e não é uma questão de Constituição. Devo dizer que não é um problema que seja fácil de enfrentar mesmo do ponto de vista legal, exige muito estudo e reflexão, porque se é verdade que não é a idade passada 16 para 18 que resolve o problema daquilo que já é crime hoje, independentemente dos 16 ou 18, os casamentos forçados, os casamentos infantis. Também é verdade que, por exemplo, eu ontem soube de um caso, a falar desta questão da idade núbil, de um casal de namorados em Lisboa, que tendo ela 16, ele 17 e ela tendo engravidado, por causa de ser muito católica e ele também, querem casar. E fica-se um bocadinho na dúvida até que ponto é que é fácil dizer não a aquelas duas pessoas que querem casar e gostam do outro e vão ter um filho. E, portanto, é de facto um tema difícil, mas que nos parece que deve ser regulado na lei. O número 5, não vale a pena perder muito tempo, é uma proposta absolutamente coerente com a lógica do Chega, de que quando o Estado, através da educação nas escolas, entende que as crianças não são propriedade dos pais, mas são sujeitos de direitos, liberdades e garantias, e sujeitos dos direitos, liberdades e garantias de aprender e ensinar, até para mais tarde poder ensinar, não no sentido académico, mas para se poderem proteger, são sujeitos da liberdade de aprender, e o aprender aqui não é aprender qualquer coisa que é neutra, é aprender aquilo que consta da Constituição, dos valores pelos quais a Constituição tomou partido, e a Constituição não é neutra, a Constituição tomou partido relativamente a uma série de valores, e a própria Constituição, em vários artigos, diz isso mesmo, diz que o Estado tem de zelar pelos direitos das crianças, inclusivamente contra a autoridade da família, se assim tiver que ser, isso está consagrado constitucionalmente. E, portanto, é boa essa pluralidade, os pais e as mães ensinam o que bem entendem em casa aos filhos, o Estado é que não se pode inibir de transmitir nas escolas o que é a cidadania nos termos de uma Constituição que tomou partido pelo Estado de Direito. E depois aquele jovem ou aquela jovem fará o que quiser com a concordância do que aprendeu em casa e o que aprendeu na escola, ou com a discordância. É assim, mas a escola não pode ser neutra. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve também. É precisamente, e pegando nas palavras da Sra. Deputada Isabel Moreira, é precisamente por a Constituição não ser neutra que deve salvaguardar que os menores são protegidos não só do ponto de vista do direito, como do ponto de vista do dever. E, portanto, a formulação que está no artigo 36 atualmente, todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento. Não, os menores não devem ter esse direito. nem esse direito nem esse dever. E, portanto, a formulação assim imposta não está correta do ponto de vista jurídico ou constitucional. Porque não é correto. Um menor de 13 anos não tem direito a constituir casamento. E faz parte de todos, que é o universo. Portanto, a formulação era parte das formulações tidas nesta altura e nesta época, mas não é uma formulação que hoje faça sentido. É verdade que se virmos noutras constituições, europeias até, há formulações idênticas, é evidente. Mas parte de uma época e de um contexto histórico, hoje não é assim. É precisamente por não ser neutra que a Constituição deve ter uma palavra a dizer, procurando salvaguardar que não há casamento de pessoas que não estão em condições nem morais, nem psíquicas, nem de evolução, para poderem assumir os deveres e os direitos de um casamento. A Unicef estima que haja 650 milhões de pessoas no mundo inteiro que casaram antes dos 18 anos. Uma em cada cinco mulheres casaram antes dos 18 anos. É um estudo feito pela Unicef e que nos deve chamar a atenção. Em Portugal, desde 2017, foram realizados mais de 600 casamentos de menores. Diz a Unicef o seguinte, e cito, a lei portuguesa permite casar aos 16 anos, sendo que isto representa uma violação dos direitos básicos das crianças. É a Unicef que nos chama a atenção, a nós, Parlamento, de que o casamento não deve ser permitido aos 16 anos. Deve ser permitido apenas aos 18 anos. É a Unicef que o faz. E a Unicef, ao fazê-lo, deixa claramente o que é que pretende aqui realizar. Nós podemos sempre dizer, isto é uma discussão que devemos ter na lei, é evidente, mas então todas as outras também, a do voto também, a dos direitos de personalidade também, a da organização política também. A Constituição deve conformar a legislação. E, portanto, hoje, na legislação, permite-se o casamento aos 16 anos, com determinados requisitos. O que nós queremos aqui evitar, portanto, é precisamente isso. É garantir que a norma superior proíbe essa possibilidade e, portanto, tecnicamente ficaria proibido de o fazer. É precisamente por não haver essa neutralidade que a Constituição deve agir sobre este domínio, porque todos sabemos, e para além do que todos sabemos, os estudos têm demonstrado que o casamento ou que o compromisso de casamento em menores tem efeitos nocivos. E aqui não tem a ver apenas com a comunidade cigana, seja a comunidade cigana, seja outra comunidade qualquer. Não deve ser permitido que em Portugal isto aconteça. E se a Constituição o definir claramente, a lei nunca o poderá alterar, enquanto a Constituição não for alterada, e garante também uma normativização superior em termos de proteção dos direitos das crianças. É a nossa perspectiva. Em relação ao ponto 5, não vale a pena... É de facto, como disse a senhora deputada Isabel Moreira, é a posição do Chega nesta matéria. O Chega entende que o Estado não deve, efetivamente, doutrinar, deve ensinar... E, aliás, vários dos seus deputados, incluindo o seu deputado João Coutinho de Figueiredo, usaram a expressão doutrinação, mas, efetivamente, em muitos dos casos, hoje é isso que acontece. E nós já chamámos a atenção várias vezes, não só os conteúdos da disciplina de cidadania, como de outras. O que há não é ensino, é uma verdadeira doutrinação dos menores, alguns deles com conteúdo político, que visam enviesar o crescimento e não promover o crescimento. É evidente, podemos sempre dizer, que o menor depois, em casa, fará as suas escolhas. Bom, mas isso fará em relação a tudo. À biologia, à ciência, à matemática, à história, à forma como vê a história. Por exemplo, os conteúdos hoje de história nas escolas são decisivos para a forma como é apresentado o atual regime, o regime anterior, a democracia em que vivemos. Portanto, não é neutro. Ora, a disciplina de cidadania e de educação, por exemplo, não se pode dizer hoje que não tenha conteúdos de doutrinação e com impacto real. Nós já chamámos a atenção várias vezes sobre isso. Há vários casos até que estão em apreciação. Alguns dos casos usam a minha própria imagem, um líder político em funções. E, portanto, se isto não é doutrinação política, então eu não sei o que é doutrinação política. Eu não morri há 200 anos, nem há 150. Estou aqui e estou vivo. E, portanto, quando uma disciplina de cidadania usa o caso de um político em funções para dar um exemplo político num sentido ou noutro, está a fazer tudo o que não deve, que é imiscuir-se na formação política dos menores. É isto que nós temos que acautelar que não acontece. E aí sim, que se garanta um ensino equilibrado, que depois as famílias e os menores possam escolher entre os caminhos que querem seguir, conforme o senhor deputado Isabel Moreira, e que percursos querem seguir na vida. Mas que devem ter à partida que a escola lhes garanta mecanismos de pluralismo e não mecanismos de monolitismo educacional, que apenas criticam uns e salvaguardam outros, porque isso aí é o pior que as ditaduras fazem, e temos vários exemplos delas, que é dar conteúdos políticos à partida aos menores, para eles crescerem já com estes segmentos. Nós podíamos dar aqui vários exemplos, não vou amassar a comissão com isso, de conteúdos absolutamente inaceitáveis e repugnantes, alguns de conteúdos políticos partidários, que minam o crescimento dos menores e a formação que a escola deve dar. Quanto ao resto, compreendemos a diferença de posições,
e o papel que ao Estado cabe no ensino e à escola e também à família. É isso que queremos aqui salvaguardar, garantindo que não há uma doutrinação segundo uma determinada